ter muita confiança no teu editor, porque o primeiro corte, quem vai dar no arquivo bruto sou eu. Então, quem decide o que entra e o que não entra é o editor.
Sim, é tudo confiado a ti.
É. Isso é tri, né, cara, na real. Porque
é um trabalho que tem uma enorme responsabilidade, diga-se de passagem.
Sim. Não, tu também, né? Tu tá gravando um vídeo ali, tu pega o arquivo bruto, cru, tu vai fazer os cortes, tu vai decidir o que vai entrar, o que não vai entrar, tu vai decidir a linha do tempo, o tamanho que vai ter.
É.
E eu vou dar real, se fosse pra trabalhar de outra forma, eu não conseguiria, cara.
Como assim?
Tipo, ter que editar um troço que eu acho que não tá legal, sabe?
Ah, sim. Mas isso aí é o que mais acontece na indústria da criação.
Ah, tu tem fator cliente, né?
É, tu tem um fator cliente, que o cliente, entre aspas, sempre tem razão.
Entre aspas, que gigantes, né?
É, que na real, o cliente acha que tem razão, né, meu? Não que ele não tenha razão às vezes, mas sim no sentido de que são questões de gosto, né? Cada um tem o seu.
Sim.
Mas, tipo, tu tá questionando com o teu gosto um cara que estuda há muitos anos, já é profissional no negócio, é especializado em tal coisa.
Eu acho isso muito errado, cara, na real. Isso acontece muito nessa área de publicidade.
Principalmente na área de criação isso aí acontece.
O cara vai ali, nah, cara, acho que não ficou legal isso. Muda isso aqui. Tu, cara, tipo, tu fez faculdade ali, tu passou um semestre inteiro estudando sobre a teoria das cores e tudo mais, tá ligado? Pro cara chegar lá e querer trocar o negócio, sabe? Porra, cara, não... É. Respeito profissional, né? Eu me lembro quando eu fui fazer a minha tatuagem, eu queria fazer ela aqui no braço, né?
Sim.
Aí o tatuador, ah, cara, não vai ficar legal. Ah, teu braço é muito grande, cara. Era uma tatuagem pequena, né?
Sim.
Teu braço é muito grande, cara, não vai ficar...
É, pequena relativamente, né?
É, pequena relativamente.
Tem um tamanho de
pra quem
caneca,
não sabe, eu tenho um gato realista no braço e quando tu faz uma tatuagem realista, tu tem que respeitar as proporções do animal, né? Se ele fosse fazendo meu braço pra preencher o braço todo, não ia ser mais um gato, ia ser um tigre, tá ligado? Porque ele tem que esticar tanto a tatuagem pra ficar na proporção correta, pra ficar um desenho legal, que ia descaracterizar o realismo, né?
Sim.
Aí ele assim, cara, pra fazer no teu braço, eu prefiro não fazer. Sabe, tipo, o cara deixou... Porque se ele fosse um filho da puta, ele poderia simplesmente chegar ali, não, é isso aí, mil pila aí, eu faço. E ficar uma bosta, tá ligado? Tipo, então, respeito o profissional, respeito o cara que tá ali, que estudou pra isso, que trabalha a vida inteira dele
E que se dedica praticamente o dia inteiro pra fazer
isso,
esse tipo de trabalho.
Esse mesmo tatuador que tem história com o Marcelo também. O Marcelo queria fazer fechar o braço com os boss do Dragon Souls.
Só que era muito detalhe pra botar no antebraço e o cara falou, olha, cara, isso aí depois de um tempo vai começar a estourar as linhas, que é quando tu faz uma tatuagem, ela começa a expandir as linhas por causa da tua pele, né? E o cara pode engordar o braço, pode emagrecer, enfim. E como era muito detalhe, porque pra quem nunca jogou Dark Souls, os personagens são extremamente desenhados no sentido, assim, de caracterizados. E ele falou, cara, se eu fizer isso aqui, vai dar um tempo, vai ficar quase com um borrão preto na tua pele. Porque
perde
é muito detalhe.
E
todo mundo vai perder detalhe ali. Então, eu te sugiro pensar em uma outra ideia ou mudar de lugar. Aí eu estou na busca de outra ideia.
Sim. E tu vendo, porque ele poderia simplesmente falar, não, bora aí, vamos depilar esse braço e vamos tatuar.
É.
E foda-se, tá ligado? Tu vê, né, a diferença. E tatuador é um cara que ele não assina o trabalho, né?
É.
Porque, então, pra ele fazer um trabalho merda e deixar pelo foda-se, pra ele tanto faz, porque não tem o nome dele ali, tá ligado? Não é que nem um quadro do Picasso. Tu sabe que ele é Picasso, sabe?
Sim.
O tatuador não dá aquela assinada ali, então... Vamos lá então, Marcelo?
Vamos lá então.
Eu sou o Márcio Samperetti.
Eu sou o Marcelo Vitoric.
E esse é o Manteiga The Headcast.
Aqui tudo é delicioso.
Quero café! Quero café!
Até um sanduíche,
Vai, filhão!
Salles!
Bora pro show!
Olá, Marilene!
Clarice!
É 37 anos!
A noite tá aí!
Eu quero saber quem é que transa!
Pirulé!
Quem transa nessa porra?
Quem que sai o seu?
Ajuda o maluco, tá doendo!
Que ele...
Pra alimento!
Eu dou!
Sabia não?
Você vai chamar...
Eu acho que ele está do meu lado aqui!
Você não pinta não?
Não!
Não! Há uns três!
Legal!
Sendo mais burro que o professor Linguiça...
E hoje aqui reunidos para falar sobre vícios.
Vícios em tudo, né?
Vícios
não
em
só
tudo.
Em drogas aí. Que
não só em drogas aí como era o...
Mas em jogos, em programas de TV, em qualquer outra
coisa. Pra começar, Marcelo, então. Qual foi o teu primeiro vício? O teu primeiro jogo que te viciou, assim, que tu parou, olhou e falou, cara, acho que eu estou viciado nesta merda. O primeiro, volta no tempo.
Cara, eu acho que o primeiro jogo que eu realmente fiquei viciado, assim, que eu só jogava ele... Tá, se a gente for analisar desde quando eu comecei a jogar minhas primeiras partidas de videogame, o Sonic que vinha na memória do Master System.
Uhum.
Pra quem não sabe, o Master System é um dos primeiros videogames da SEGA. Ele era denominado Master System, eu acho que só que no Brasil. Fora ele era, ele tinha outro nome.
Ah, cara, eu não sei, eu sempre
nome.
Me perco, eu nunca...
Era Genesis, alguma coisa
Genesis.
Assim. É, o Mega Drive era Genesis, alguma coisa assim. Aí, dessas versões era o Master System 3, e ele vinha com Sonic na memória, porque naquela época a gente botava cartucho, né, pra gente poder jogar. E ele era o único jogo que eu tinha. Porque o videogame ele só vinha com isso,
sim,
né? Era o videogame controle deu. E ele já vinha com o jogo. Então eu tinha esse...
Não mudou muito, né?
Hã?
Não mudou muito. Hoje em dia
os videogames não mudou muito. Assim. Mas hoje veio com um DVDzinho ali, uma mídia física. Mas fora esse jogo, eu acho que o primeiro mês que eu fiquei muito viciado, e até hoje, eu sou viciado, e se me derem assim, é como se fosse nicotina, sei lá, isso que eu nunca fumei, né? É... Guitar Hero, cara.
Guitar Hero,
assim.
Mas
o Sonic,
tu era viciado, porque, cara, tem uma diferença, tá ligado? De ser viciado e ser o único jogo que tu tinha pra jogar, porque, tipo, se eu for pegar na memória que os jogos que eu me viciei mesmo, cara, era coisa de matar a aula pra jogar, tá ligado?
Ah, sim.
Sabe, nesse nível. Porque se eu for para pensar, tipo, jogos que eu jogava full no... Eu não me considero viciado em nenhum jogo de console.
Sim.
Porque eu não... Eu ia lá, jogava umas 2 horas, 3 horas, desligava o videogame e, sabe, eu cansava de jogar.
Sim.
Jogo que tu é viciado...
Porque
tu não... Acho que era primeiro... É bom a gente estabelecer essa diferença, né? É o jogo que tu só vai sair da frente a hora que tu estiver exausto, tá ligado?
Guitar Hero.
Guitar Hero, tu só parava
Guitar
pra...
Hero.
Cara, e é um jogo que não é... Não,
não tem muita coisa.
Não tem um elemento fazer. Viciante, né? Que nem World of Warcraft, por
não,
exemplo.
Eu acho que, tipo, ele não tem, na verdade, muita coisa a adicionar cada vez que tu progride.
Isso.
Tipo, não vai ter aquela sensação assim, tipo, que nem outros jogos
não,
de
mas
aventura,
acho que tem um pouco de...
RPG, que vai ter um negócio que tu tem que buscar super a mais, sabe?
Uhum.
O Guitar Hero, tu busca, joga ali umas musiquinhas, aí tu não vai querer jogar aquelas musiquinhas de novo, Marcelo, vai.
Não, mas acho que o Guitar Hero tem um pouco desse fator, porque ele tem o fator da curva de aprendizado, que é quase infinita no Guitar Hero. Porque enquanto mais tu joga, melhor tu vai ficar. E
sim,
não tem como não. É um troço...
exponencial, né?
O cara vai
continuar sempre melhorando.
Tu precisa ter uma coordenação motora fina ali, tá ligado? Que tu vai aprimorando cada vez mais conforme tu vai jogando. E do easy...
Até o expert,
velho. Tem uma diferença aqui, não...
Tem uma diferença enorme.
Acho que uma das maiores diferenças é que põe um dedo a mais na brincadeira, né? Que já começa a ficar mais difícil ainda, né?
Eu vou te ser sincero. Eu comecei a jogar o Guitar Hero no normal só pra ter uma noção de como funcionava. Mas eu... Assim como qualquer outro jogo, eu sempre coloco no hard o mais rápido possível, sabe?
Uhum.
Então, assim que eu tive uma noção, assim, tipo, esse botão faz isso, esse botão faz isso, eu já botei no hard. Então, eu já comecei o jogo me ferrando, bem dizer. Mas é um jogo que eu, até hoje, cara, se uma pessoa largar um CDzinho, que naquela época era CD, né? O cara larga um CD. Ah, não, era de Play 2, né?
Era de Play 2,
então é DVD.
DVDzinho.
Mas, enfim, se o cara larga um DVD ali na minha mesa, assim, meu, olha o que eu tenho aqui, Guitar Hero, demite aí que eu vou jogar. É sério, velho. Tipo, é um jogo que eu tenho todos os dias vontade de jogar, sabe? Apesar de eu não ter. A única plataforma que eu tive, que eu pude ter a oportunidade de jogar o Guitar Hero na guitarra foi o Wii. Antes eu só jogava ele no controle, porque no Play 2, era muito complicado o cara ter uma guitarra naquela época, né? Tipo, uma que eu era criança, né? E outra que a renda não era tanta, né?
E era cara as guitarras, né?
É,
era baratinho.
Tava recém começando a vender esse tipo de produto e controle, e era bem mais caro. Uma guitarra chegava, sei lá, uns R$400. Hoje tu vai numa loja de especializada em jogo ou não, e tu acha por uns 150 pila a mesma guitarra. Mas eu tenho muita vontade, eu com certeza teria esse jogo de novo. Tá,
a Guitar Hero eu jogaria de novo, cara. Eu não era viciado, mas eu gostava. É gostoso de jogar.
É.
A sensação de tu fazendo os pontos ali e tal.
Mas eu acho que
o
não é
feedback que o jogo te dá, tá ligado?
Eu acho que é mais pela questão musical, sabe? O cara tá sempre ali, tipo, escutando as músicas que ele
sim,
mais gosta,
sim,
tá ligado?
E tipo, só tem música boa, né, cara?
Querendo ou não, uma hora ele vai ficar jogando só Sweet Shadow Mines, sei lá.
E vai ficar Dragon ali, tipo... Force, né?
É.
Dragon Force é melhor que eu jogava com os brother. E a gente, tipo, na metade da música, a gente dava uns pause só pra dar uma alongada nos dedos, tá ligado?
Vai, eu vou te falar muito... assim, ó, eu, a noção de vício, cara, eu conseguia passar a Dragon Force no controle no Expert.
Ah, tá louco.
Tipo,
é demais,
eu tinha um método pra jogar, que eu não ficava jogando assim, tipo, uh-huh, com as mãos posicionadas no controle.
Como é
tradicional.
A pegada é, padrão,
a,
né?
A esquerda, sim, que daí eu apertava ali o verde, vermelho normal, só que a mão direita eu fazia tipo um pandeiro em cima. Então, tipo, o dedão apertava o X, mas os outros dedos eu apertava todos de cima. Então eu ficava tipo... Porque tem umas horas que ela fica, tipo, fazendo aquelas metralhadas de guitarra, então tu vai ter que fazer dois dedos num só, entendeu?
Ah, aí, entendi.
Tá aqui e
aí
aqui.
Aí só dava um chão escrito ali. É. Ah, que loucura, cara.
É técnicas, né? Que o cara vai aprendendo e vai desenvolvendo pra poder passar da música. E tu, que jogo que tu era... Ou é viciado?
Tem um jogo que eu me lembro, cara, que eu fiquei viciado mesmo, assim, de não ir pra aula, de sonhar com o jogo. Simplesmente viciado. A palavra que mais se encaixa é vício foi Ultima Online.
Ah, isso aí é muito antigo, cara.
Porra, mais ou menos, né?
Ah, eu era da época do Ultima Online, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar ele.
É, a Ultima Online foi assim, cara, foi a droga mais pesada que eu já usei. isso que eu joguei WoW por anos, né?
Ele é um estilo Runescape misturado com WoW, não é?
Ultima Online, ele era tipo um... Acho que foi um dos primeiros jogos de RPG misturado com MMO. Foi o que... Cara, foi basicamente o que criou aquele conceito, tá ligado? De tu misturar os elementos de RPG, que é o que mais vicia o cara, que é a progressão.
Sim.
Com o elemento do multiplayer online. Deve ter outros jogos que vieram primeiro, mas eu não consigo me lembrar agora. Mas o Ultima Online foi o que veio primeiro. E eu peguei o Ultima Online, acho que é de 95, 96. Mas eu joguei ele, tipo, 10 anos depois, tá ligado? O Brasil é foda, né? Mas eu joguei lá por 2000... Acho que foi entre 2013 e 2005, mais ou menos. Foi a época que eu mais fiquei viciado naquela merda. Eu me lembro de estar na aula, assim, pensando... Ah, porque tu tinha um sistema de macro A, tá ligado? Que tu deixava o teu personagem jogando por ti. Tu montava, tu escrevia um script, meio que uma programação do que ele ia fazer. E ele ficava fazendo aquilo ad infinito, né?
Boa.
Pra te ficar subindo level. E era permitido, né? Em alguns servidores, outros não. Aí tu deixava o script rodando e tu ficava na aula assim... Bah, será que o boneco caiu? Ah, será que o script deu pau? Aí eu ligava pra casa. Ia no orelhão, não tinha celular, né?
Nossa.
Ô Maurício, vai no meu PC ali e vê se o boneco tá macroando ainda. Cara, nesse nível, assim, de loucura. Ah, teu PC reiniciou. Aí eu, não, vou ter que ir pra casa. Pegava e ia pra casa, tá ligado? Pra botar o boneco.
Nossa.
De novo. O bagulho era...
Tem um amigo meu que ele era assim até pouco tempo com o Ark.
Uhum.
Sabe? Porque o Ark tem um sistema de breed, de dinossauro. E ele acordava de noite, ele botava, tipo, os despertadores do celular dele eram baseados conforme o dinossauro...
Ah,
virtual.
Eu também fazia isso.
Ele queria ganhar um carinho pra ele se tornar um dinossauro bom depois, cara. Ele acordava tipo 2 horas da manhã, aí ele ia lá, acordava 5 horas da manhã.
Sim.
Só pra fazer carinho
pra fazer
no
um
dinossauro,
carinho.
Cara.
Ah, não, eu esqueci, mas eu também fazia isso, porque no macro, vamos supor, se fosse a macro A Blacksmith, tá, que é o ferreiro, tu precisava ter ingote
de iron,
né? Só que as coisas têm peso.
Sim.
E tu não pode carregar muito na tua bag, né? Então, o que eu fazia? Eu botava, eu cronometrava quanto tempo levava pra ele usar 1000 de minério. Aí, leva 2 horas. Aí 1000 de minério, vamos supor que era o máximo que eu conseguisse colocar.
Sim.
Na bag. Aí eu colocava o despertador de 2 em 2 horas pra ir lá no PC e colocar mais 1000 na bag do cara. Só que, cara, é completamente insano isso. É loucura, tá ligado?
Pensando hoje, tem gente que faz ainda esse tipo de
tem
negócio.
Tem gente que ainda, né, joga, né? Depois, outro jogo que eu me viciei a full foi o World of Warcraft, né?
Ah, mas isso aí, até hoje, tem gente que é viciada, né?
É, o ainda tem gente... O último lá não tem tanto, né? Mas o ainda tem muita gente que joga. Mas viciado do tipo de ter o horário da raid todo dia.
Sim.
Das 8 da noite à meia-noite, tem que estar logado, tem
que
estar
raidando. Tem até amigos que jogam WoW.
Tem até...
Não, sério, é um jogo que consome o cara, velho.
Sim.
Pode se parecer clichê falar essa frase, mas tem amigos que são viciados a ponto, assim, de, tipo, deixar de fazer qualquer coisa pra jogar o World of Warcraft, sabe?
Uhum.
E, tipo, não tô falando que é errado, né? Pessoas e pessoas, cada um faz o que quiser. Mas é uma loucura, né, cara? Em todos os sentidos, positivo ou negativo, o cara, ele se dedica totalmente àquele jogo, né?
Uhum.
Tem gente que ganha a vida, bem dizer, vendendo itens de jogos online, não só do WoW, né, mas ou vendendo gold, no caso do WoW, pra pagar a própria mensalidade do jogo e assim ganhando.
É, outra característica dos jogos viciantes é essa, né? Tu não consegue jogar outro jogo enquanto tu tá jogando ele. Enquanto eu jogava Ultima Online, eu jogava Ultima Online. Enquanto eu jogava WoW, eu joguei WoW, sei lá, de 2008 a 2011, freneticamente, tu só jogava WoW. E eu fico vendo, assim, às vezes, cara, como eu perdi jogos. Como eu perdi experiência, sabe? Tipo, nesses 4 anos.
Ah, tu diz de não testar outros jogos tava viciado em algum.
Isso, aham.
Isso aí faz parte. É, não tenho que chorar agora, né? Mas é... Eu tive uma experiência parecida com o Mu Online. O Mu Online era um jogo que eu jogava na minha adolescência. E eu seguia o mesmo padrão de qualquer RPG online característico da época, tipo Ragnarok, Risk Your Life, Silk Road. Só que ele era um pouco bem... Na real, ele era bem mais simples, só que ele tinha um sistema de farm muito grande. Então, naquela época, era mais complicado do cara fazer isso. Porém, eu deixava meu PC ligado com o meu personagem tocando a magia dele lá, pra ele ficar farmando umas pedras, chamava Bless e Soul. Uhum. Eram umas pedrinhas que tu farmava pra melhorar tua armadura e deixar ela mais 10.
É, isso é foda, né? Hoje em dia eu só jogo jogos que eu sei que vai ter fim, tá ligado? Porque senão é...
Ah, isso é.
A chance do cara se viciar é muito grande.
Mas ao mesmo tempo tem jogos que tem fim que o cara acaba se viciando, não no sentido assim de só jogar aquele jogo, mas de querer tudo daquele jogo, sabe?
Ah, cara, eu sou vacinado contra isso, eu não...
Não, tem jogos, por exemplo, que o cara joga, beleza, acabou.
Não, eu pego, por exemplo, The Witcher. Cara, só termina The Witcher, você tem todas as missões. Essa cara, pra mim, eu terminei o lore principal, pra mim acabou, tá ligado?
É,
posso desinstalar o jogo, eu sei que eu salvei aquele mundo, tá tudo bem, tá ligado? Que enquanto eu não fechei o lore principal, os caras estão tudo em perigo ali, cara. Os caras
estão
e eu fico bolado, tá ligado? Porra, se eu não terminar esse jogo, a galera vai continuar aqui fodida, tá ligado? Só depende de mim aqui.
Engraçado falar isso, porque recentemente eu vi uma notícia, esse cast pode ser escutado a qualquer momento da sua vida.
Uhum.
E qualquer momento deste universo, então esteja ciência disso. Mas foi anunciado um modo de sobrevivência pra Skyrim. Então, tu pode jogar com teu personagem ali, porém tu vai ter que se preocupar com questões de frio, calor,
eu acho isso muito legal,
sede, fome, envenenamento, porque se tu come uma carne pra saciar tua fome e ela estiver podre, tu pode morrer. E daí um cara comentou assim, tipo, porra, eu não acredito que vão lançar sobrevivência pra Skyrim. Deu, olha ali o cara reclamando, mas ele vai jogar. Dele. Porra, eu jogo esse jogo desde 2000 e... Desde o lançamento. É 2011, sei lá, o lançamento. Ele já joga 6 anos, não terminou o jogo inteiro. Daí eu falei... Cara, esse jogo é infinito, tu nunca vai terminar. Dele, pô, vou ter que fazer tudo de novo. Tá, vou jogar então, mas eu não queria.
É foda, né? E tirando jogos, Marcelo, você tem algum outro vício?
Olha, cara, eu tava pensando a respeito disso e eu acho que... Um dos únicos vícios que eu posso ter ainda na vida é comer, cara. Sempre que eu tô entediado, eu pego alguma coisa pra comer.
Eu acho que tem assim, ó. Tu pode se dizer viciado em comida se tu for gordo pra caralho.
Não.
Sim.
Não.
Sim.
Uma coisa...
O cara esse, tu olha pro cara gordão e tu fala, pô, esse cara aí curte comer.
Ah, não.
Ah, não, aqui também não, né? Pode ser que ele curta comer só merda.
É. O cara pode
ele comer
todos
lata
os
de
dias
leite condensado
no horário.
E comer uma lata de leite condensado por dia, tá ficar gordo igual.
O cara come todos os dias no horário, mas ele come só porcaria. Daí ele tende a ficar obeso agora. O cara come toda hora mesmo. Porra, a gente trabalha junto, tu vê que eu tô toda hora comendo.
É verdade, o Marcelo, ele tá sempre fazendo um lanchinho.
Sim, né, meu?
Só que o lanchinho dura o expediente todo, tá ligado?
A minha avó disse que eu tenho que me manter alimentado.
É verdade, né, cara?
E eu acho que eu nunca tive
mas você só come merda, né, Marcelo? Convenhamos.
Oi?
Só come merda.
Ah, mas
só come
é o que tem,
bolachinha.
Né, cara?
É o
mas
que
é
tem.
O que tem.
Obrigado que tem esse mercado do lado aqui da empresa. Era só o cara ir ali comprar um troço.
Mas pensando assim em outros negócios, assim, tipo cigarro, cerveja, essas coisas, eu acho que eu não sou viciado em nada
desse
negócio.
Eu posso dizer viciado em cerveja, cara.
Eu já fui um pouco viciado em cerveja. Nunca fui assim muito viciado em cerveja.
Mas eu só queria deixar claro antes, não vão achar que o cara é alcoólatra, né?
Sim.
Eu não bebo até ficar bebão, assim, ah, sou loucão no tiozão da cerveja, tô sempre bêbado, tá ligado?
Aquela barriga dura.
Cara, eu gosto de comprar aquela cervejinha especial ali, tá ligado? Tomar final de semana e tal. Mas eu pra mim, se eu tivesse escolher entre qualquer outra bebida, tirando água, né? Porque a água é a única coisa que vai matar a sede de verdade do cara, mas qualquer outra bebida, assim, vai lá, chá, refri, suco. Se tiver a opção cerveja, eu vou de cerveja. Independente da situação. Tô no restaurante comendo, tô na beira da praia, tô pescando.
Sim.
Tô. Pá, cara, eu gosto muito de tomar uma cerveja.
Ah, eu tomo mais a cerveja hoje pra, assim, tipo, apreciar, né? Tipo, vou lá,
conheço eu já
uma
perdi.
Cerveja nova e tal.
Já perdi a.
Ou pra beber com os amigos, mas não é um negócio assim que nem tu falou, né? De beber pra ficar loucão. Até porque
eu
acho que
a gente
nunca perdeu tive
a...
esse negócio, cara.
Nunca teve?
Nunca
tive. Ah, quando eu era moleque, eu.
Eu tenho uma sorte, talvez, de não conseguir ficar embriagado, cara.
Não consegui.
É, eu tomo assim, eu vou tomando, até chegar a um ponto.
Até me cagar.
Não, até chegar a um ponto que o meu corpo para. Eu não consigo engolir a cerveja, tá ligado? Uhum. Eu ponho na mão, não consigo engolir, cara.
Ela tipo... fica te repunando? Qual é que é?
É, tipo, é um negócio que parece que tu encheu um galão até a boca, assim, e se tu botar qualquer coisa vai virar, sabe? Tipo, é uma trava que eu tenho no corpo, mas eu não consigo ficar bêbado. Não consigo me embriagar por vontade.
Isso pode ser até um...
A evolução, a próxima evolução. As pessoas achavam que ia ser asas, mas na verdade elas não vão ficar bêbadas só.
Não, uma coisa boa, de repente.
É, não, eu considero como uma coisa boa, porque daí eu... Claro, isso acontece com cerveja, porque tem bebidas que, tipo, eu tomo assim nem parece que eu tomei. Tipo vodka, mas vodka eu não gosto, por causa de episódios passados de cast. Mas tem gente que é viciado, assim, tipo, em filmes. Eu nunca fui viciado em filmes, sabe, assim, tipo...
Ah, verdade, né? Tem a galerinha que é viciada em filmes
não,
e séries, né?
Tem gente que é viciado a um ponto, assim, de, tipo, quando tu fala, por exemplo, no meu caso, eu nunca vi os Caça-Fantasmas.
Não,
aí tem
não.
Gente que fala, como assim tu nunca viu os Caça-Fantasmas?
Cara, não seja esse cara, por favor.
É, tipo...
Como assim tu nunca assiste o cara? Sei lá.
Sei lá, eu preferi fazer outra coisa. Preferi comer.
É?
Mas sempre tem uma pessoa que é viciada em filme. É tipo, se você que está escutando agora este cast não é viciado em filme, seu amigo provavelmente é. Ou é em série. Tipo, atualmente, assim, nos últimos anos, com esse boom que deu aí de plataformas de vídeo on demand, as pessoas começaram a ficar muito viciadas em séries. Porque antes a nossa opção de ver séries era ligar a TV no SBT e ver, sei lá, qualquer merda.
É, tá isso, verdade.
Porque nem na Globo passava a série direito. Daí depois eles começaram a botar Lost, um monte de coisa merda na programação. Enfim. E daí eu nunca tive esse negócio de ser viciado. Eu me lembro que eu era viciado em ler gibi, cara.
Ah, ler gibizinho da Turma da Mônica, né?
Eu sempre queria ler. Tanto é que até hoje eu tenho minha coleção dos gibis da Mônica, cara.
Deve
ter pelo menos uns 200 gibis.
Pois é. Eu não me lembro se eu chegava a ler os gibis, eu só ficava olhando a figurinha, tá ligado? Mas teve vício dos gibis, né?
É, não, e eu era viciado no gibi ao ponto de que hoje, se eu abrir o gibi e ver a primeira página, eu sei o final.
Tu sabe a história.
Mas eu leio.
Pô, gibizinho, pô, agora tu voltei no tempo aqui, cara. Pá, era bom, né, meu? Eu lembro que tinha uma caixa de leite, né? Hoje tu fala caixa de leite, a pessoa tem uma... Aquela caixa de leite de papelão, né?
Sim.
Antigamente a caixa de leite era um troço de plástico cheio de leite de saco dentro, tá ligado? Isso era uma caixa de leite.
Nossa.
Tu não te lembra, Marcelo?
Não, eu não sou dessa época.
Não pegou.
Mas era gibi da Turma da Mônica
gibi
também.
Gibi da Turma da Mônica.
Ah, e eu gosto de ler Maurício de Souza patrocina nós.
Não é patrocina nós.
Teve uma época até que eu cheguei a comprar um gibi, assim, tipo, lá por 2013, talvez. E era bem naquela época que tinha aqueles memes se gerando na internet brasileira do, sei lá, do Trollface, do Me Gusta e tal. E imagina esses memes adaptados na Turma da Mônica. Era um negócio...
Esses memes sumiram muito rápido, cara, né, cara?
Era um negócio muito Salvador Dalí, tá ligado? Esse boneco meio deformado era muito engraçado.
Que bizarro, não cheguei a ver isso. Vou procurar depois.
Tem gente que é viciado em andar de carro, cara.
Andar de carro?
É, assim, tipo, dirigir. Ah, vamos fazer um pouco mais. Vamos dar uma banda, hein?
Será que é vício ou será que a pessoa só gosta de dirigir?
Ah, cara, mas tem gente que é viciado em andar de moto, por exemplo. Deve ter alguém que
é
viciado,
eu não sei,
em andar,
cara,
de carro,
é,
tipo...
É isso que a gente falou nesse cast. A gente tem que saber separar o que, que é gostar e o que, que é um vício.
É,
de... Um vício é o cara deixar o bebê chorando e sair pra andar de moto, tá ligado?
É.
Tem que ter os
stops,
níveis
assim,
ali, né?
Os os crivos, né, de...
Por exemplo, eu sou viciado em Sorine. Eu sou, é um vício que eu tenho. Vou tentar me tratar dele. Mas, cara, eu não... Sorine, se eu sair de casa sem Sorine, a primeira coisa que eu vou fazer é passar numa farmácia e comprar um. Eu não vou conseguir ficar mais, sei lá, do que 3 horas sem usar, sabe? Isso é um vício, cara. É um vício.
Não, isso sim é um vício.
Se eu não saísse de casa e tivesse com ele no meu bolso hoje de manhã, a primeira coisa antes de vir pra cá seria passar numa farmácia e comprar um, tá ligado? Pra deixar comigo hoje.
Eu acho que tem... Os remédios, eles já nos causam um vício maior porque sim, sabe? Eles já foram basicamente criados pra ficarem na corrente sanguínea do cara.
Tu não vai comparar o Sorine com o remédio, né? Eu não vejo ele como remédio. Eu vejo ele como um amigo.
Ah, tá. É, tu é aqueles amigos infláveis que vem assim, sei lá, ovos de Páscoa.
Cara, eu só consigo respirar usando aquela merda. Então, pra mim, ele é um amigo.
Tá, e tu já não parou pra pensar que ele pode estar atualmente causando um efeito placebo e tu acha que tu tá conseguindo respirar melhor porque o remédio te causava isso no começo e hoje ele já não causa mais nada,
muito,
cara.
É muito simples tudo eu tirar prova disso. É só eu ficar sem usar. Se eu fico sem usar, eu não consigo respirar pelo nariz.
Tá, mas ele isso tranca. Pode ser um negócio super psicológico. Eu tenho sinusite e rinite, eu sei que quando o remédio funciona ou não. Eu usava o Aturgil.
Aturgil.
Só que eu botava assim só pra dormir. Uhum. Uma vez que outra. Aí eu parei de usar ele. Percebi que isso melhorou muito mais do que quando eu usava ele direto. Porque o cara vai ficando viciado, não adianta.
Hoje, pra eu conseguir voltar a respirar, só operando o nariz. Não tem muita solução assim, tá ligado?
Sim. É, nesse caso, e só pra não se alongar muito nesse assunto.
Não, vamos, eu gosto.
É Sorine. Eu, como tenho um pouco de claustrofobia, eu não consigo ficar em um lugar fechado sem uma fonte de vento.
Sabe que exatamente onde nós estamos agora
é um lugar completamente fechado sem
uma fonte de vento. É, daí tirando o ar-condicionado inquieto. Que a gente desliga pra gravar, né?
É, mas eu fico inquieto daí. E isso é
muito ônibus fechado, então, pra ti deve ser...
Ônibus fechado é...
Cheio de gente.
Todo dia... Não, o mais legal é o seguinte, eu tenho claustrofobia e tenho ansiedade.
Uhum.
Aí todo dia é uma grande possibilidade, o cara tá assim, ó, em cima da corda bamba pra cair nos espinhos do Mortal Kombat, tá ligado? Se ele vai ter um ataque de ansiedade ou não, porque as pessoas não abriram as fucking janelas.
É, hoje tá um dia chuvoso aqui em Porto Alegre, né?
Ah, é, pingou, fechou.
Aí pingou, todo mundo fecha, assim, e é foda de manhã, as pessoas, é o que a gente espera, pelo menos, né? Todas elas tomaram banho, todas elas são limpinhas, só que tem o problema da galerinha que exagera no perfume.
Nossa, isso é um negócio que ataca a minha rinite.
Ah, sempre tem, cara. E aí cada um com seu perfume diferente, cada um querendo botar mais perfume, usa aqueles perfumes black forte pra caralho, tá ligado?
Ou aqueles doce de vó.
É, puta, que fecha todo o olho, aquela catinga fodida, tá ligado?
80 pessoas de
puta,
pé.
Puta, que merda, cara, é muito foda. Acho que nem precisa ter claustrofobia e ansiedade pra querer sair dali,
querer se matar,
correndo, tá ligado?
Mas falando em doce, cara, uma das coisas que
o
mais
doce é um vício bom, hein?
É, mas é uma das coisas, cara, que mais vicia e que as pessoas não percebem. Não é o doce em si, é o açúcar, cara.
O açúcar.
Negócio terrível, cara. Quando o cara corta da vida, é que nem aquela pessoa tóxica, tá ligado? Quando o cara corta, ele vê a diferença que faz.
A diferença, velho, que faz na vida. É, pois é, cara. E é engraçado porque quando tu fala de açúcar refinado, as pessoas pensam assim naquele açúcar do cafezinho, né? No
Sim.
açúcar do achocolatado nas calzitas ali, Sim. que tu coloca pra dar um chamusclay. Só que, cara, a pessoa pensa assim, não, mas eu não uso açúcar. Ah, os bimbos usam uma colherinha. Cara, o problema não é a colherinha que tu coloca no café. Isso é o de menos. O problema é quando tu vai comer, por exemplo, um bombom, um chocolatinho, que é aquela merda. É puro açúcar.
Sim.
E tu vai comendo proporções
cavalares de açúcar.
Aí tu não percebe a proporção cavalar de açúcar que tu tá ingerindo num bombonzinho, tá ligado?
Sim, e isso aí acaba te viciando.
Isso, justamente. É que nem a gordura, né? Tu fala pra pessoa, não pode comer gordura. A pessoa, tá, beleza. Ela vai comer picanha, ela vai o quê? Vai tirar gordura. Tá, pô, gordura é aquilo dali. Só que, cara, gordura, pega margarina, por exemplo, né? Gordura pura, 100% gordura, Sim. aquela merda. Pessoa, eu quando vou pegar margarina, eu passo só a colherzinha bem fininha.
Só um lençolzinho.
Sim. Cara, a gordura da margarina é...
300 vezes mais...
Não, cara.
Nociva.
Não, é que nem o açúcar do café. Tu só percebe ali. Só que, por exemplo, tu vai comer um pacote de bolacha recheada. Cara, aquela merda tem quase a mesma quantidade de gordura do que tu comer, sei lá, 3 colheres de margarina pura, manteiga pura, tá ligado?
E é bom o cara comer margarina assim de colher, né?
Ah, que nojo.
Um teste que tu pode fazer em casa pra ver o quanto a
Isso
margarina...
Isso vai te viciando sem tu perceber. Tu tá comendo gordura na bolachinha recheada, só que tu não percebe. Não, é só um biscoitinho chatos agora.
Mas um teste tu pode fazer em casa pra ver o quanto a margarina é gordurosa, é enfiar uma faca nela e depois tentar tirar o que saiu na faca só com água. É impossível, cara.
É impossível.
É impossível, não sai, cara.
Não sai.
Tu caga todas as tuas mãos, tu caga mais ainda o resto da faca, mas tu não consegue tirar se não for com algum sabão, porque o sabão ele quebra a gordura, né?
Isso,
é. É impossível, é pura gordura aquilo ali, cara. É como se o cara abrisse um pão ou qualquer outra coisa e metesse banha ou gordura direto no pão.
Cara, é extremamente nojento, né? E nem mosca vai naquilo. Deixa 3 dias aberto fora da geladeira. Cara, nenhum bicho vai comer aquilo. E faz mal, né, cara? Porque a indústria... Isso é outra coisa que a gente pode falar depois sobre a indústria alimentícia, né? Ela age mais ou menos como a indústria do tabaco age. Ela tem que fazer tu se viciar sem tu perceber que tu tá sendo tá se viciando. Então eles vão colocar o máximo permitido
dos requisitos,
dos ingredientes
ali.
que vão te viciar na proporção que é legalmente aceito, né? Porque tu tem, por exemplo, mortadela tem que ter X% de gordura, né? Hoje tu tem toda a
legalização.
A legalização, né? A secretaria
só não tem
a
legalização
da agricultura,
de outras coisas aí que poderiam, né, tá?
Regulariza isso. E gordura, açúcar, isso tudo o nosso corpo precisa disso. É óbvio que ele precisa, né? Só que o nosso corpo, ele não consegue fazer diferenciação de quanto é algo extremamente
necessário pro corpo.
É, ele não consegue ver o necessário com o super excessivo. Pra ele, é sempre algo bom. Ele sempre vai te dar prazer. A sensação de recompensa quando tu come algo doce ou algo gorduroso, ele vai sempre te recompensar, mesmo que tu já esteja extremamente saciado de açúcar ou saciado de gordura. O teu corpo não tem teto pra esse tipo de substância.
Sim.
E ele sempre vai querer mais.
É
então,
que os caras...
Tu come muito, muito açúcar, tu vai querer mais açúcar. Tu come muito, muito gordura, tu vai querer cada vez mais gordura, tá ligado?
É que os caras não criam os negócios pra saciar uma necessidade fisiológica, sim. Psicológica, né?
É
diferente. Aí, quanto mais o cara vai consumir coisas com açúcar, mais viciado ele vai ficando. Uma grande diferença que faz na vida do cara é quando ele corta refrigerante, cara. É um negócio absurdo, cara, porque tem estudos aí e tal, e vídeos, é só procurar na internet. Mas,
e
tipo,
fazendo minha culpa aqui, cerveja também, né? Cerveja é tão calórico quanto um refrigerante.
É, mas não nesse sentido. Pensa assim, cara, ele tem uma quantidade de açúcar que não é necessária pro corpo, sabe? Tem gente que ferve o Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante pra mostrar a quantidade de açúcar que sobra fora o líquido. E é um negócio impressionante, cara. Aquela pasta, assim, que
nosso
é
corpo
enorme.
Não precisa de açúcar refinado. Justamente. O nosso corpo não trabalha bem com açúcar refinado.
E depois que tu dá uma cortada nisso aí, tu vê, cara.
O açúcar refinado ele é uma fonte de energia, óbvio, mas a maneira que o nosso corpo processa ele é muito rápido. A gente assimila açúcar refinado de uma maneira muito rápida e de uma maneira que faz mal pro nosso corpo.
Sim.
Porque ele sente aquela quantidade absurda de açúcar entrando, e é um açúcar que vai muito rápido pra corrente sanguínea. Aí o que que acontece? Tu eleva a tua insulina lá pra cima, tá ligado? Aí tu tem o famoso pico de insulina, e isso a longo prazo vai te dar diabetes do tipo 2, tá ligado? Porque tu vai estar toda hora, vou comer um bombonzinho, vou comer um biscoitinho, vou comer... Isso tudo é açúcar refinado com gordura, né? Então tu vai fudendo o teu... Tu vai dando esses picos de insulina, e tu vai ter, lá pra frente tu vai ter diabetes.
Outra coisa que eu percebi que eu sou viciado, eu até brinco com isso, às vezes, com o Tubiello e outros amigos, que eu falo assim, que vontade de comprar um jogo e não jogar!
Vai comprar jogos, né? Isso
porque,
é foda.
Cara, é sério, é batata, assim, tipo, que é outro vício, no caso. O cara compra um jogo e não joga. E eu tenho muito disso. De comprar um jogo assim, porra, promoção! O cara começa a se doer, tá ligado? Promoções é um negócio que faz o cara se doer. Seja de roupa, seja de jogo,
coisa,
seja de comida, qualquer coisa,
né? Cabify, pra mim é...
50% de desconto na corrida.
Eu já tô vindo todo dia pra trabalhar de Cabify.
Mas pior, né, meu? Eu acho que, fora o açúcar, eu acho que...
O açúcar é viciante, cara, é foda.
Eu acho que um dos maiores vícios do ser humano é promoção, tu já percebeu?
Promoção, é.
As pessoas não conseguem sobreviver a uma promoção. Cara.
Eu não consigo.
A minha mãe é um exemplo de que quando vai no mercado você tem aqueles pague 4 e leve 3.
Nossa, eu caio nisso aí, cara.
Ela realmente compra. Tanto é que hoje, quando eu vejo que ela chegou com muitos itens de algum negócio,
sabe,
fala,
que é
tá
o...
promoção esse negócio. Aí chega ela, sei lá, com 20 barras de chocolate. Ah, mas tava na promoção, se comprasse 20.
Se comprasse 20.
Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWieck. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.
Só queria fazer aqui um leve adendo. Nesse exato momento, eu e tu estamos jogando Hearthstone enquanto a gente conversa, tá ligado? É um vício maior que esse, né, cara?
Será que somos viciados? Não. Mas perca no próximo episódio.
E... tô meio lento hoje, o pensamento não tá... tá indo e não...
É que tu não tá no teu vício do energético, né?
Não tá voltando, pois é. Aí eu tô... Bah, eu tô percebendo que essa dieta tá fazendo eu esquecer das coisas assim, de uma maneira muito mais fácil. Eu já sou uma pessoa esquecida, mas tá forte, assim. E tu vai comendo proporções cavalescas de... Cavalescas existe? Proporções... Cavalares. Proporções cavalares de açúcar.
Proporções cavalescas.
Esse erro eu vou deixar pra... Tu usa proporções cavalares do... carnavalescas.
Aí vem os caras sambando assim, transando açúcar. Aí tu vê que o cara tá realmente
viciado,
porque ele tá on drugs já.
Tá delirando, né?